Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Como é que você se deve comportar com as outras pessoas? Você, perguntando eu agora, deve ter um bom relacionamento com outras pessoas ou você deve se esconder e estar sozinho, somente com Deus, porque Deus é o único amigo verdadeiro e fiel? Você talvez possa pensar: Deus é o único que me entende e que me valoriza. Ninguém mais me entende do que você. Por isso, porque ninguém me entende, o único que me entende é Deus, devo então de viver como um eremita numa caverna, escondido, assim, separado das outras pessoas. Será isso? Irmãos, sabemos pelos evangelhos, vemos que Jesus Cristo não se escondeu numa caverna. Ele estava com pessoas, ensinava, palestrava, às vezes com multidões que o seguiam. E ele demonstrou sempre muito amor para com o próximo, até com aqueles que estavam doentes. Ele os curou. Veja aqui o caso da situação de Lázaro, quando ele foi ressuscitado. Isto está descrito em João capítulo 11. E vê-se aí que Jesus Cristo recebeu a notícia de que Lázaro estava muito doente vemos aqui que ele morreu. E então Jesus Cristo recebeu a notícia de que Lázaro tinha morrido. E ele disse: não, ele não morreu, ele adormeceu, mas vou para despertá-lo. Queridos irmãos, aqui vê-se mais uma vez o simbolismo da morte, que é, para Deus, é como estarmos a dormir. Mas eles então disseram, então, se ele está a dormir, está bem, não se preocupe. Então, Jesus Cristo disse-lhes claramente, está isto em João, capítulo 11, versículo 14, Lázaro morreu. Então, a ver-se mais adiante, no versículo 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Então a Marta disse a Jesus, vê-se assim no versículo 21, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. E então Jesus disse: olha, Lázaro, o teu irmão, vai de ressurgir. Disse isso no versículo 23. E a Marta disse: sim, eu sei que vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? E então vê-se que as pessoas estavam todas ali a chorar E então Jesus disse assim, que ficou comovido no espírito. E depois lê-se no versículo 35. Jesus chorou. Jesus demonstrou muito amor para com outras pessoas. E vê-se aqui que ele tinha emoções. E então ele disse, alguns disseram, não podia ele... Ele abriu olhos aos cegos e isso não poderia fazer que este não morresse. E então Jesus disse: olha, vai e leva-me à sepultura. E a Marta disse: Senhor, já cheira mal. Disse isso no versículo 39. Porque já é 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. E assim foi. E ele ressuscitou Lázaro. E desde aquele dia resolveram várias pessoas matá-lo, matar Jesus Cristo por causa disso. Mas aqui vê-se o amor de Jesus Cristo, porque demonstra amor para com as pessoas através da ressurreição. E todos vamos ressuscitar. Pelo primeiro Adão todos morrem, e pelo segundo Adão todos vão viver de novo. Queridos irmãos, ao fim de contas, a lei de Deus é amor para com o próximo. A lei de Deus é amor para com o próximo. E como vemos em João, capítulo 13, depois do lava-pés, no versículo 34, perdão, diz assim Jesus Cristo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ora, queridos irmãos, a lei de Deus sempre foi para nos amarmos uns aos outros. Mas o padrão era, como a lei diz, como amas a vós mesmos. Mas o novo padrão que Jesus Cristo estabeleceu é para amarmos aos outros assim como Jesus Cristo nos amou. Que também vos ameis uns aos outros. Vê-se no versículo 34 de João 13. Jesus Cristo aumentou o padrão de amarmos aos outros. Amarmos aos outros de uma maneira maior. Vejam também em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo, o ser da família de Deus, do reino de Deus, que nos criou debaixo da autoridade do Pai, se esvaziou e veio para a terra e morreu por nós na cruz, como lemos em Filipenses 2, versículos 6 a 9, e ele fez isso pelo amor por nós, dele e do Pai. Por isso Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter dado o seu único filho, o único unigénito filho. Enquanto nós éramos pecadores, isto é, enquanto nós éramos inimigos de Deus. E por isso, também diz que devemos amar ao próximo, não só aos nossos amigos, mas, está claro, aos nossos inimigos. O que claramente, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Então, como é que você e eu podemos demonstrar esse amor? Porque um dos verdadeiros testes do cristão é amarmos uns aos outros. É a prática do verdadeiro cristão, é amor. E por isso, como é que nos podemos dar bem com o próximo? Como uma demonstração de amor. Queridos irmãos, por essa razão, hoje em dia, não nos devemos esconder numa caverna, tornar assim uma pessoa escondida, independente, que não é amigável às outras pessoas, porque assim não estamos a aprender, não estamos a ser treinados, não nos estamos a treinar para ser líderes no mundo da amanhã, no reino milenial e para lá do reino milenial, eternamente. É para isso que estamos a ser treinados, para pessoas que vamos amar e cuidar e carinhar pelo próximo. Temos que aprender hoje a ter cuidado, como dizemos coisas, como não machucamos pessoas, como somos encorajadores, como damos-nos bem com o próximo. Você dá-se bem com o próximo? Ou há muitas zangas entre você e o próximo? Como Paulo disse em Romanos, se é possível, viva em paz com todos os homens, tanto quanto é possível. Por isso quer dizer que vai ser possível com muitas pessoas, talvez não com todos, mas vai ser possível com... Mas se no nosso caso a maioria das pessoas está zangada connosco, então temos um problema. Temos que mudar, temos que ser diferentes, temos que analisar a nós próprios, arrepender e mudar. Por isso, é importante analisarmos e aprendermos agora a prática de nos darmos bem com o próximo. Porquê? Para sermos melhores líderes no reino de Deus, para a glória de Deus. Mas, se você e eu formos sinceros, de uma maneira natural, nós não temos esse amor. E por isso, o primeiro ponto que quero mencionar hoje, eu vou mencionar vários pontos para desenvolvermos estas práticas de verdadeiro cristão com amor, para nos darmos bem com o próximo. O primeiro ponto é que precisamos de pedir a Deus para Ele nos dar este amor fraternal de irmandade. Sim, temos que ter amor de Deus, mas estou aqui a falar amor fraternal entre irmãos e amigos e pessoas que estejam na igreja e que não estejam na igreja. Vejamos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, que nos foi dado. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, Deus é amor. O Espírito de Deus é um espírito de amor. Está claro, é um espírito de poder. É um espírito de amor também. E o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo seu espírito. E se temos este amor, o que entra tem que sair. Temos que usar. E por isso temos que pedir a Deus para nos dar o seu amor, para nós termos este amor fraternal com os nossos irmãos, sejam eles na igreja ou o próximo, mesmo que não esteja na igreja. Atos 5, versículo 32, diz que Deus dá o seu espírito àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Por isso Deus nos deu o seu Espírito Santo. Porquê? Porque obedecemos a Deus. Ora, as leis de Deus são amor. E vemos aqui, por isso, este círculo virtuoso. A lei de Deus é amor, e quanto mais praticamos a lei de Deus, mais Deus nos dá o seu Espírito, e quanto mais Deus nos dá o seu Espírito, nos dá o Espírito de amor. Porque Ele é amor. Vejam também em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Porque muitas vezes as pessoas dizem: olha, mas eu não tenho e Deus não me está a dar. Bem, precisamos pedir com fé. E Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não se ponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Precisamos de pedir a Deus amor com fé. Sim, aqui diz: precisamos pedir a sabedoria. Mas o que é a sabedoria de Deus, irmãos? Vejam em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículos 17 a 18. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Queridos irmãos, não são isto atributos de amor? Não são isto características de nos darmos bem com o próximo? Quando somos pacíficos, somos indulgentes, somos tratáveis, somos cheios de misericórdia, somos cheios de bons frutos, somos imparciais, somos sem fingimento. Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. O que é a justiça? É obedecer às leis de Deus. Ora, se obedecer às leis de Deus é amor, e quando obedecemos as leis de Deus, recebemos o Espírito Santo, que é amor, o fruto da prática de se darmos bem com o próximo vai ser paz. Paz. Por isso é que Paulo disse tantas vezes, graça e paz. A graça, isto é a bondade, o carinho, o amor, tudo que é bom de Deus, e paz, que é o resultado, que é o fruto desta bondade, deste amor de Deus, que é ser pacificador. Ser pacificador. Vejam em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Falando em Mateus, capítulo 5, acerca das bem-aventuranças, vemos no versículo 9, Mateus 5, versículo 9, vemos bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O propósito que Deus nos criou, que criou este universo, que criou tudo, o propósito é para trazer muitos filhos à glória, como lemos em Hebreus capítulo 2. Para sermos filhos de Deus, no reino de Deus, na glória de Deus. Para trazer muitos filhos à glória. Para sermos filhos de Deus, para sermos chamados seus filhos, precisamos de ser o quê? Pacificadores. Isto é a sabedoria lá do alto. Esta é uma sabedoria de amor. Isto é o que precisamos de pedir. Sem dúvidas, sem falta de fé. Por isso, peça a Deus para remover qualquer sentimento errado que você tenha e para dar a você uns sentimentos certos, corretos. Sentimentos de que sejam uns de nos darmos bem com o próximo. Precisamos de pedir a Deus isso. Vejam em 1 Timóteo capítulo 1. Em 1 Timóteo capítulo 1 vemos que Paulo era, digamos assim, um grande pecador. Ele próprio disse. Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 14. Diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Queridos irmãos, nós, os ministros de Deus, somos designados para o ministério por Jesus Cristo. Não é algo que eu me dedico ou me aponte a mim mesmo. A mim, que noutro tempo era, a mim, isto é Paulo, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Ou, noutras palavras, que não se dava bem com os verdadeiros cristãos. Mas obtive misericórdia. Quando ainda era inimigo. Isto é o amor de Deus. Pois o fiz na ignorância e na incredulidade, sem acreditar em Deus. Muitas pessoas fazem coisas que não são boas. Como diz aqui, blasfemos, perseguidores, insolentes. Você é insolente para com as outras pessoas? Você está a machucar as outras pessoas? está a dizer coisas de uma maneira que magoa? Ou você está a dizer coisas que faz com que você se dê bem com outras pessoas? Ou você está a dizer coisas que faz com que você se dê mal com outras pessoas? E por isso, você quer ser uma pessoa independente, escondida, digamos assim, numa caverna, separada dos outros. Está claro que não, irmãos. Precisamos de ser pessoas que nos damos bem com o próximo. E Deus mudou a Paulo, a Saulo, diz assim, versículo 14, transbordou, porém, a graça, a bondade, o amor, o carinho, tudo que é bom de Deus para o Paulo, do nosso Senhor com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Que há em Cristo Jesus. A fé de Cristo Jesus e o amor de Cristo Jesus. E por isso, fiel é a palavra, versículo 15, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores. Para salvar aqueles que eram inimigos. E, queridos irmãos, nós temos que seguir a Cristo. Temos que aplicar e pôr na nossa vida, na nossa maneira de viver, a mesma atitude de Cristo para sermos pacificadores, mesmo aqueles que são inimigos. Isto é muito importante, irmãos. Precisamos de nos dar bem com o próximo. E por isso, o primeiro ponto que estou a mencionar hoje é que precisamos de pedir a Deus este amor. Amor fraternal. E em segundo lugar, temos que orar pelo outro regularmente. Orar pelas outras pessoas, pelos nossos irmãos, amigos e os nossos irmãos que você não reconheça como irmãos espiritualmente. Com os nossos, orar pelos nossos inimigos. Mas, ao fim de contas, um dia vão se arrepender e vão ser nossos irmãos. Quando você ora por outra pessoa, é muito difícil estar zangado com ela. Veja em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Começando a ler no versículo 13. Tiago 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Queridos irmãos, pessoas podem estar a sofrer por várias razões. Pessoas podem estar a sofrer porque estão doentes fisicamente. Podem estar sofrendo porque não têm amigos. Podem estar sofrendo por causa de ansiedade e de problemas emocionais. Podem estar a sofrer de várias maneiras, irmãos. Temos carinho para com esses irmãos? Temos amor para com eles? Faça oração. Queridos irmãos, orar pelos outros, mesmo que você não tenha dinheiro ou outra coisa, pode orar pelos outros. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os ministros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está uma instrução que é praticada na Igreja de Deus. Quando uma pessoa está doente, as pessoas chamam o ministro e nós oramos por essa pessoa, ungindo-a com óleo. E se a distância é grande e o ministro não pode estar presente, ainda faz a oração e pode enviar essa pessoa o que chamamos um pano ungido com óleo, isto é, com azeite. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, o ressuscitará, o fará bem. Está claro, de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a vontade de Deus. Ora, se Deus pensa que você precisa de passar por umas certas dificuldades por um certo tempo, é decisão dele. Mas ele o levantará. Se não for agora, vai ser na ressurreição, mas o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros. Ora, isso não quer dizer que eu estou aí e começo a dizer a vocês todos os meus pecados. Não. Mas se você magoar ou machucar uma pessoa, você precisa de confessar a essa pessoa e pedir desculpa. Olha, eu magoei-te e não tinha essa intenção. Peço desculpa. Mas isso é particular. É entre você e essa pessoa. Mateus 18 também fala que você tem um problema com outra pessoa, vá falar com ela diretamente. Mas aqui o ponto é que precisamos de ter cuidado, irmãos. Precisamos de ter cuidado uns pelos outros. E orar uns pelos outros. Estamos a orar uns pelos outros? Porquê? Para sermos curados. E uma das doenças pode ser esta falta de amizade. Pode ser este conflito entre personalidades e pessoas. E curar desta doença, que não é uma doença, digamos assim, física, mas é uma doença emocional e talvez espiritual. Precisamos de pedir essa cura, orando uns pelos outros para sermos curados. Muito pode, por sua eficácia, a eficácia da oração, a súplica do justo. Queridos irmãos, a oração tem muito poder. E Deus ouve. E Deus ouve. A nossa doença pode ser a falta de amor. Se você vê que tem falta de amor, peça. Se você não vê que tem falta de amor, mas diz, olha, todo mundo está zangado comigo, talvez seja porque você tem falta de amor. Seja qual for a razão, peça por mais amor. Precisamos disso, irmãos. Porque Deus é amor. Veja aqui em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 8 a 9. Diz assim, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Incessantemente, nas minhas orações, estou a orar por vocês. Orando uns pelos outros nos ajuda a ter mais amor. Quando nós temos pensamentos positivos acerca de outros, isso nos ajuda a amar a eles, em vez de ter pensamentos negativos. Ore pelo outro, não simplesmente acerca do outro. Ore pelo outro. Vejamos um terceiro ponto. Aprenda o nome das pessoas, o nome dos irmãos. Alguns de nós, eu sei, eu particularmente, tenho grande dificuldade em recordar nomes. Grande dificuldade em recordar nomes. E peço desculpas, porque é um problema que eu tenho. Uma dificuldade física. Mas tento lembrar de nomes. Particularmente quando sou idoso, eu sei o nome da pessoa e não vem assim à língua. Não vem. Esquece-me muito de nomes. Até entre os meus filhos, às vezes eu chamo um com o nome do outro e vice-versa. E eu sei muito bem qual é o nome deles, mas aquilo, às vezes, não sai corretamente. E pode ser que uma pessoa fique ofendida, que fique machucada. Por isso, mesmo que não consiga, pelo menos tente, esforce-se para lembrar-se o nome de outras pessoas. E Deus entende as suas dificuldades. Veja em João, capítulo 10, João, capítulo 10, versículo 1 a 3. João 10, versículo 1 a 3, diz assim, em verdade, verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Sim, aquele que entra assim, às escondidas, ou salta o muro, ou coisa assim, esse é ladrão ou salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Chama as ovelhas por nome. Cada ovelhazinha tem o seu nome. Demonstra o quê? Amor. Amor. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Queridos irmãos, quando ouvimos a palavra de Deus, do ministro de Deus, mesmo que não saibamos tudo, mesmo que nem tudo ainda saibamos, nós vemos, eu reconheço esta voz. Porque é a voz de um servo de Deus a dizer as instruções, as palavras do verdadeiro pastor, do grande pastor, do pastor mestre, que é Jesus Cristo. Vejam então no capítulo 13, João 13, versículo 14 e 15. João 13, versículo 14 e 15. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Deus, Jesus Cristo, nos deu um exemplo de servir ao próximo, servir aos irmãos, dar carinho às pessoas, de que maneira seja, mas servir ao outro, servir ao próprio. Sim, você está na rua, não vai começar a ir parar no meio da estrada e dizer, olha, deixa-me lavar os teus pés, mas você vai tratar a pessoa com carinho. E por isso estamos a ver aqui, não só o ato do lava-pés no dia da Páscoa do dia 14, não é da Páscoa do mundo, mas a Páscoa do dia 14, que Jesus Cristo observou nesse dia, à hora correta, como lemos nas Escrituras, mas está aqui a dar um exemplo, um princípio da prática do verdadeiro cristão para se dar bem com o próximo, para amar o próximo. Vejam, por exemplo, em Salmos 147. Salmos 147, versículo 1 a 4. Salmos 147, versículo 1 a 4. Diz assim, louvai ao Senhor, porque é bom e amável. Queridos irmãos, nós somos amáveis aos outros? Somos amigáveis? Somos amáveis? Cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração de quebrantado e lhes pensa as feridas. Queridos irmãos, há muitas pessoas que às vezes não são assim tão amigáveis ou que não dizem coisas assim de uma maneira tão boa. Porquê? Porque têm coração quebrantado. E por isso é nossa responsabilidade como cristãos encorajar essas pessoas. Versículo 4, falando acerca do Senhor. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Queridos irmãos, quantas estrelas, quantos sóis é que existem, quantas estrelas é que existem na Via Láctea? Isso é só uma galáxia, a nossa galáxia. Há bilhões e bilhões de estrelas na Via Láctea, nesta galáxia. E há bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. E diz assim, o Senhor chama-as todas pelo seu nome. Ora, está claro, para nós é impossível chegar a esse nível de conhecimento, e sabedoria, e inteligência e amor. Mas temos que tentar o pouco que podemos. E por isso, temos que tentar a lembrar o nome das pessoas e amá-las. E deixe-me dizer, peço desculpa quando me esqueço de alguns dos vossos nomes, mas estou a tentar. Estou a tentar, irmãos. Não sou perfeito, mas estou a tentar. Porque amo vocês e oro por vocês. Outro ponto. Precisamos de esforçar, de ser amigos, de ser amigáveis, como disse, ser amáveis. E esforçarmos-nos, ao mesmo tempo, a cumprimentar as pessoas, a dizer alô, olá, louvar, a dizer bem, ou como está, bom dia, boa tarde, tudo bem. Vocês veem, por exemplo, temos uma criancinha pequenina, e as criancinhas, geralmente, os pais dizem, olha, cumprimenta o vovô. E às vezes não querem. E os pais ficam muito zangados e dizem, olha, tens que cumprimentar, tens que corrigir a criancinha. Porquê? Porque é uma lição importante, que precisam de respeitar as outras pessoas e cumprimentar. É a mesma coisa connosco. Como filhos de Deus, não cumprimentamos as outras pessoas. Mas quando vemos uma menina, uma criancinha que não está a cumprimentar as outras, dizemos, olha, ela não está a cumprimentar, tem que aprender, é mal educada. Queridos irmãos, nós, como filhos de Deus, temos que aprender a ser amigáveis, cumprimentando as pessoas. Vejam em Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Provérbios 18, versículo 24. Eu vou especificamente ler na Almeida, na versão, na Almeida, corrigida e fiel. Porque quero sublinhar um ponto. Provérbios 18, versículo 24. Diz assim, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. É assim que está escrito na versão da Almeida Corrigida e Fiel. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Queridos irmãos, para termos amigos, temos que ser amigáveis. Isto é importante, irmãos. Vejam também em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19 a 20. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19 a 20. Diz assim, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito nos saúdam. Aquila e Priscila, e bem assim, a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. E pessoas, às vezes, estão distantes. Como é? Todas as igrejas estão a dar saudações, estão a cumprimentar a vocês. E diz assim, com um ósculo santo, com um beijo santo. Não quer dizer que nem todas as pessoas podem estar ao lado uns outros e beijar-se, principalmente agora com esta doença do Covid, as pessoas mantêm-se uma distância. Mas podemos, mesmo assim, demonstrar esta amizade, este amor de cumprimento, esta saudação de amor, sem contacto físico. Precisamos de fazer isso. Como é que cumprimentamos irmãos? Por exemplo, alguns irmãos só têm a possibilidade de se ver pela internet ou por a WhatsApp, vídeo, ou seja o que for. Mas mesmo assim, podem-se cumprimentar de uma maneira muito amigável, muito amorosa, como se fosse com um ósculo santo, entre aspas, com este amor. Vejam também 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13 a 14. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13 a 14. Aquela que se encontra em Babilónia, também eleita, vos saúda. Como igualmente, meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Uma saudação com amor sincero. aqui do coração. Vejam também em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, começar a ler do versículo 1. Vou começar a ler no versículo 3. Saudai Priscila e Aquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para o Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou para vós. Saudai Andrônico e Júnitas. Versículo 8, saudai Amplieto. Versículo 9, saudai Urbano. Versículo 10, saudai Apeles. Versículo 11, saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Versículo 12, saudai Trifena e Trifosa. Saudai a estimada Pérside. Versículo 13, saudai Rufo. Versículo 14, saudai Assíncrio, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas. E os irmãos se reúnem com eles. 15, saudai Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com o Ósculo Santo. Está ela a dar estas saudações a todos. Que os irmãos, lembra-se do nome deles, um grande número deles, e está a dar saudações, está a ser amigável, está a demonstrar amor fraternal. Isto é importante, irmãos. E depois vejamos aqui outro ponto, este seria o quinto ponto. Precisamos desenvolver um bom ouvido para ouvir o que as pessoas realmente estão a dizer. Veja aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 16 a 19. Tiago, capítulo 1, versículo 16 a 19. Diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra de verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, versículo 19, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tárdio para falar, tárdio para se irar. Queridos irmãos, precisamos estar prontos a ouvir as outras pessoas. Não é simplesmente ouvir as palavras, mas ouvir o significado, a intenção do coração. Não é só, olha, eu estou a ouvir as palavras. Não, estou a ouvir o que ele está a dizer do coração. Estou a ouvir o sentimento. Estamos a ouvir, porque ao fim de contas é como se tenhamos dois ouvidos, mas temos só uma boca. Devemos de ouvir mais do que falar. E por isso, precisamos de estar sempre a ouvir. Vejam Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 19 a 20. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 20. Diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus Cristo mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Timóteo cuidava dos interesses dos outros. Não só ouvia as palavras, mas ouvia o que saía do coração das outras pessoas. Os interesses das outras pessoas. Por isso vemos aqui Timóteo que, sinceramente, cuida dos interesses deles. Nós precisamos de aprender a cuidar dos interesses do próximo. Vejamos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Queridos irmãos, isto é amor. Isto tratar é de se dar bem com o próximo, é tratar bem o próximo, é de ouvir o que está por trás das palavras dessa pessoa para sabermos o que é que a pessoa de facto está a dizer com as suas palavras. Entender as coisas profundas do coração para sermos realmente amigos. Por isso precisamos desenvolver um bom ouvido para ouvir o que realmente estão a dizer. E por isso vimos vários pontos, queridos irmãos. Precisamos de pedir a Deus, precisamos de orar pelos outros regularmente. Terceiro, precisamos de aprender o nome das pessoas. Quarto, esforçarmos a sermos amigáveis e a cumprimentar as pessoas como pessoas amigáveis. E quinto, desenvolver um bom ouvido para ouvir o que as pessoas estão realmente a dizer. E em sexto lugar, precisamos ter cuidado de só dar aconselhamento quando pedem aconselhamento. Só dar conselho quando pedem conselho. Vejam Provérbios capítulo 9, versículo 7 a 9. Provérbios capítulo 9, versículo 7 a 9. Ora, isso, de uma maneira assim geral, tem a ver com... Temos que ouvir mais do que falar. Tardios a falar. Quer dizer, se somos tardios a falar, vamos ter cuidado não estar a dar conselho quando não pedem. Provérbios 9, versículo 7 a 9. O que repreende o escarnecedor traz afronta para si. Você está a repreender uma pessoa, a dizer, olha, você não é um bom cristão, não sei quem mais. Diz, irmão, se você está a dizer isso, não está a ganhar um amigo. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Se você está a criticar, a censurar outra pessoa, que não veja as coisas da maneira que você vê, você está a magoar-se a você próprio. Precisamos ter cuidado, irmãos. Sim, porque uma pessoa pode ser dura e ser dura para nós, mas nós estamos a julgar essa pessoa e a condenar essa pessoa. Ambos estão errados. Versículo 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Mas repreenda o sábio, e ele te amará. O sábio vai pedir a você, olha, como é que eu posso ser a melhor pessoa? Dá-me um conselho. E sei que tu não és pessoa importante, digamos assim, sei que é simplesmente um outro irmão, mas estás-me a ver assim por fora, o que é que vês em mim que eu possa mudar e ser melhor cristão? Estamos prontos a perguntar a outras pessoas o que é que eu posso aprender e que eu posso mudar. E quando elas dizem, cuidado, precisamos de aceitar. Em vez de estar a rejeitar, não, eu não sou assim. Não. Aceitar. É a percepção deles, é a maneira que eles veem. E para eles, por isso, é a realidade. E nós temos que ver, olha, eu não estou a ver assim, mas vou ter que engolir a pílula que ele me está a dar, porque eu pedi. E precisamos ser humildes e dizer, ok, eu não estou a entender, mas vou pedir a Deus para me ajudar a entender isso. Em vez de rejeitar. Para ser sábio, temos que aceitar a correção. Versículo 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Queridos irmãos, precisamos de aprender de todos e de estar prontos a aprender. Mas, por outro lado, não dês conselho sem a pessoa te convidar ou dizer, olha, diz-me onde é que eu posso ser melhor. Precisamos de ter cuidado. Se a pessoa não deu autorização, às vezes pode ser que eu esteja a pisar a ele nos pés, ou a ela nos pés. Quando estamos a dar conselho a ele ou a ela, que eu acho que devo dar conselho, mas a pessoa não está pronta para receber. E se não está pronta, espera pela autorização. E quando fizeres isso, tens que fazer com amor, com mansidão, com amor, com carinho. Não é, olha, eu gosto que pessoas me corrigem, por isso estou a corrigir. Cuidado, temos que ter amor. Ter amor, cautela. Vejam 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sim, no contexto está a dizer, você tem que estar pronto a responder a razão da sua fé. Se eles perguntarem. Mas não deixa a puxar pela boca abaixo de outra pessoa. Isto é o que eu acredito. Se a pessoa não está a pedir isso, não lhe dês. Porque senão vai-te rejeitar e vai dizer, olha, tu és louco. Vou deixar essa pessoa. E então não estás a dar glória a Deus. Mas quando uma pessoa vê o teu bom exemplo, que estás a ser uma boa luz, estás a ser o sal, como Jesus Cristo diz, precisamos ser o sal, bem temperados, precisamos ser uma luz, um bom exemplo. As pessoas estão a ver isso, então vão-te perguntar, olha, qual é a razão da esperança que há em você? Por que você acredita assim desta maneira? Então você responde gentilmente, com mansidão. Por quê? Porque ele deu autorização a você responder. Igualmente, se uma pessoa dá autorização para você aconselhar essa pessoa, estou a falar deste princípio, então você aconselha. Mas se a pessoa não deu autorização a você para o aconselhar ou para a aconselhar, não faça. Cuidado. Porque, nesse caso, é capaz de não apreciarem. Vejam em Mateus capítulo 7, versículo 6. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo. Estás a dar a pessoas o que é santo quando não querem? Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Vocês estão a lançar aos porcos as pérolas, a beleza do conhecimento do reino de Deus? Para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Por isso é preciso ter cuidado. Porque se não vão apreciar o conselho, que é bom conselho que você está a dar, ou as boas pérolas que você está a dar, se não vão apreciar isso, porque estão a rejeitar isso, não lhe dês, porque então vão deitar fora e vão te odiar por causa disso. Então, nesse caso, você não está a dar-se bem com o próximo. E precisa dar-se bem com o próximo. Não estou a dizer para mentir, não estou a dizer para esconder a verdade, mas você tem que se conduzir de uma maneira própria, sábia. Sábia. O sétimo ponto é, não fiques ofendido assim tão facilmente. Quando uma pessoa te diz uma coisa, olha, tens este erro, tens aquele erro, não fiques assim chateado e ofendido. Oh, não, porquê estás a dizer isso? Nós, como cristãos, embora a pessoa não devia fazer isso a nós, mas quando nós recebemos, precisamos ter cuidado para não ficarmos facilmente ofendidos. não ficarmos facilmente, assim, machucados. Veja Salmos 119, versículo 165. Salmos 119, versículo 165. Diz assim: grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Ou, noutras palavras, para eles nada os ofenderá. Nada os machucará. Porque estão a obedecer à lei de Deus e não vão ficar ofendidos, não vão ficar machucados. Porquê? Porque sabem o que é a lei de Deus e estão a ter cuidado para com Deus. E por isso, precisamos estar a ser sensíveis aos outros, mas também, ao mesmo tempo, devemos ter cuidado para não ficarmos super sensíveis a nós próprios. Porque estamos a ficar machucados com todas as coisas. Olha, fiquei machucado porque ele ou ela fez isto ou disse isso. Fiquei machucado. Se você ama a Deus e ama a lei de Deus, você não vai ficar facilmente ofendido. Ponto importante para pensar e meditar nisso. Como diz muitas vezes na Bíblia, diz assim, Selá. Quando vem a palavra Selá, quer dizer, pense nisso. Pense bem. Medite nisso. Por isso, faça com que seja difícil para as pessoas ofenderem a você. E assim você vai evitar muitas dores de cabeça. Porque se você ficar ofendido por causa do que ele diz e disso tudo, e por causa disso você acaba por não entrar no reino de Deus, vale a pena? Vale mais não ficar ofendido. Veja Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Temos aqui a história da mulher cananeia. E então a mulher disse: tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoninhada. No versículo 22, diz assim, Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse assim, lhe respondeu, aproximando-se, rogaram, os discípulos disseram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E então Jesus Cristo respondeu a ela, disse, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que é que você diria se Jesus Cristo dissesse isso a você? Você está a aproximar de Jesus Cristo, dizer, por favor, ajuda a minha filha, está com um problema grande. E ele diz, eu não venho para tratar de vocês gentios, cananeios. Ele diz, não, mas por favor, ajuda-me. E ele disse, não, eu não vim e não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se Jesus Cristo tivesse dito isso a você, você ia ficar ofendido? E se você ficasse ofendido e não mais acreditasse em Cristo, perdia a vida eterna. Vale a pena ficar ofendido por causa disso? Mas lembre-se, ela não ficou ofendida. E Jesus Cristo não a chamou um cão ou um cachorrinho. Mas aprenda a aceitar. E ela disse, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da casa dos seus donos. E Jesus Cristo disse, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Mas que linda história de uma mulher que não se ofendeu. E por isso não fiques ofendido facilmente. Leia Mateus 5, versículo 39. Mateus 5, versículo 39. Mateus 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas aquele que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Olha, bateu-me na cara. Estou ofendido. O que Jesus Cristo disse? Dá-lhe a outra. Não te ofendas. Aceita. Não te revoltes. Veja em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense acerca de você mesmo para além do que convém. Não pense que você é assim tão importante. Não pense de si mesmo além do que convém. Irmãos, nós matamos Jesus Cristo. Mas ninguém matou você. Você e eu fizemos pior que a Jesus Cristo do que outras pessoas estão a fazer a nós. E por isso, quando pessoas dizem coisas a nós que são difíceis, que nós podemos sentir ofendidos facilmente, não se ofendam. Mas, por outro lado, o oitavo ponto, não diga nada indelicado que seja uma pessoa que esteja, uma coisa que esteja a ofender a outra pessoa. Veja em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 8 a 9. Tiago, capítulo 5. Sim, não seja facilmente ofendido, mas não ofenda. Não seja facilmente machucado, mas não machuque. Tiago, capítulo 5, versículo 8 a 9. Dizem, sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixais uns aos outros para não ser julgados, eis que o juiz está às portas. Não vos queixeis. Olha, esta pessoa disse isto, e aquele disse aquele. Olha, aquele irmão disse-me isto. Noutras palavras, não digas mal deles. Não estejas a dar queixas acerca daquele irmão ou daquela irmã. Não sejas crítico. Não sejas a criticar esse irmão. Porquê? Para não ser julgado da mesma maneira. Irmãos, versículo 9, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça Cristo. Queridos irmãos, precisamos de dizer a verdade. Sim. Mas temos que a dizer em amor. Muitas pessoas dizem, ah, é verdade, vou dizer. Irmãos, temos que dizer em amor. Veja, por exemplo, versículo 31 e 32. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfémias, e bem assim toda a malícia. Porque às vezes, dizendo a verdade, estamos a dizer isso com ira, com amargura, com cólera, com malícia. Mas tem que ser com amor. Antes de ser uns para com os outros, benignos. Dizer com amor a verdade para sermos benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vejam Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Provérbios, capítulo 17, versículo 9. O que encobre a transgressão adquire amor. Se a pessoa diz uma coisa errada ou faz uma coisa errada, temos que bater assim na cara deles e dizer, olha, fizeste isso errado. Pumba, pumba, pumba. Estamos a adquirir amor. Mas quando encobrimos a transgressão, adquirimos amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Aquele que traz o assunto de novo. Está a revolver o assunto. Está a dizer, olha, está a dizer isso outra vez. Olha, mas fizeste isto. Olha, mas fizeste isto. Olha, mas fizeste isto. Esse separa os maiores amigos. Queridos irmãos, nunca digas nada indelicado. Nunca digas nada que venha a machucar a outra pessoa. Vê, por exemplo, em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. A sua resposta é a verdade com amor, agradável, temperada com sal, respondendo da maneira correta para se dar bem com o próximo? Ou é a palavra de uma maneira que vai machucar? Vocês conhecerão uns aos outros se tiverem amor para com o próximo. E por isso, o último ponto que eu quero mencionar hoje é: precisamos de conviver com os outros conforme é possível. Temos que nos esforçar a conviver com outros conforme é possível. Precisamos ser hospitaleiros. Vejamos 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 a 9. Diz assim: acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sendo mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Recebemos esta graça de Deus, esta bondade de Deus, vamos dispensar a mesma graça a outros, com amor. Somos hospitaleiros. Irmãos, vivemos alguns muito longe uns dos outros, mas podemos comunicar uns com os outros por telefone, por WhatsApp, conversar, encorajar. Isso é importante. Servir uns aos outros. Vejam em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 14. Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 14. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. E por isso pode ser não só pessoas que sejam cegos ou coxos fisicamente, ou que sejam pobres fisicamente, mas que sejam pobres espiritualmente. E por isso estamos a servir esses que são pobres espiritualmente e ajudar o próximo, o nosso vizinho. Precisamos de aprender muito acerca disso, irmãos. Temos muito a aprender. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Estejam a servir uns aos outros pelo amor. Como é que vocês podem servir aos outros? Sim, sabemos que estamos longe uns dos outros, mas há muitas maneiras que podemos servir. Uma chamada telefónica, uma palavra de encorajamento, quando temos conhecimento que as pessoas não estão bem, seja o que for. Podemos servir uns aos outros. Vejam Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Gostaria, pois, que soubessens com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Paulo não estava ao pé deles, mas estava para que o coração deles seja confortado e vinculado conjuntamente em amor. Queridos irmãos, todos nós podemos fazer a nossa parte para o coração de uns dos outros, irmãos, aqui na fé, e as pessoas, precisamos que nos dar bem com as outras pessoas, com os nossos vizinhos, com o próximo. Porquê? Para sermos uma luz, para sermos o sal da terra. Para que, pelo menos, para com os irmãos, pelo menos, sejamos confortados e vinculados conjuntamente em amor. Irmãos, precisamos de trabalhar nisto. Vejam também em Efésios, capítulo 4, versículo 16. Efésios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: de quem todo o corpo, diz assim, seguindo a vontade em amor, crescemos, seguindo a verdade em amor, como lemos há pouco, crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo bem ajustado e consolidado, segundo a justa cooperação de cada parte, cada membro da igreja, cooperando, ajudando, estamos bem ajustados, bem consolidados, ajudando um ao outro, para quê? Para edificarmos o corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, que é o organismo espiritual, que é a família de Deus, a noiva que se vai casar com Cristo, para edificarmos um ao outro em amor. Por isso, irmãos, precisamos nos dar bem com o próximo. Peça a Deus para lhe dar um amor fraternal. Orem um pelos outros. Sejam amigáveis, dando cumprimentos, aprendendo os nomes de uns dos outros. Ouçam mais do que estar a dar conselho, principalmente quando não te pedem. Não sejas facilmente machucado ou ofendido. Nem machuques os outros, mas encoraja os outros e convive, fala, telefona. Tem uma convivência com os outros. Queridos irmãos, lembrem-se que vamos trabalhar com pessoas no mundo da manhã, no reino milenial. Essa é a nossa missão como filhos de Deus. É a nossa responsabilidade agora, para aprendermos agora a nos dar bem com o próximo.